Seja o que Deus quiser. Vai, vou começar. Um, dois, três e já.
Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura.
Literatura sem frescura.
Literatura.
E o quê?
Sem frescura.
Resenhas. Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo
Literatura Sem Frescura.
Bem-vindos ao Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de literatura de um jeito que você nunca ouviu. Olá, pessoas, eu sou a Thaís, esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou aqui com a...
Mayara.
Quem é você, Mayara? Se apresente.
Eu sou uma... literária, uma pessoa que gosta de ler livros por prazer, desde muito cedo, sempre gostei de literatura, e junto com as minhas amigas aqui, a gente resolveu falar um pouco sobre livros e literatura de um jeito descontraído.
Sem frescura.
Ao longo
Quem mais tá aí?
Exatamente.
Oi, eu sou a Luíse.
Pai, parou indo.
Tá vendo? Por isso que teve essa sequência. Eu sabia que ia dar isso.
Caralho.
Tem que saber quem fala primeiro.
Vai ficar assim, eu só queria dizer isso. Vai, Luíse.
Eu sou a Luíse, eu também sou viciada em livros e também em comprar livros. Eu sempre gostei de ler e há alguns anos já conheço essas doidas aqui do podcast e agora a gente resolveu falar sobre livros para outras pessoas ouvirem.
Gente, a Luíse, ela é viciada em entrar em leituras coletivas e não terminar nenhuma. Sim, vou entregar mesmo no primeiro episódio.
É isso mesmo. Eu ia falar isso, mas disseram que eu não podia interromper. Mas eu ia falar que, na verdade, ela é viciada em entrar em leituras coletivas e não dar conta delas.
Quem mais tá aqui? A Camila. Camila, se apresente.
Alô, alô, graças a Deus. Eu sou a Camila. Conheço a Thaís desde a época da Faculdade de Letras, nossa comissão. Gosto de livros, gosto de ler e de falar merda. Então, achei o podcast ideal pra isso. Se a gente
falar,
não conseguir um processo, no final das contas, vai ser ótimo. Na minha casa.
É o quê?
Eu não entendi.
Eu também não entendi.
Se a gente conseguir ela ser processada até o final desse podcast...
Ah, tá.
Ah, mas ela foi a primeira a falar merda, né? Mas enfim.
Gente, não processem a gente só semos. Nós somos pessoas que gostamos de falar sobre livros. Talvez a gente já vai xingar alguém aqui hoje. Talvez, mas é isso aí. Eu sou a Thaís, eu sou formada em letras, como a Camila já falou. A gente se formou em letras juntas, aqui no interior de São Paulo. Então a gente tem mais como profissão a questão de literatura, mas a gente também lê por gosto. Eu gosto muito de ler, voltei a ler. Não trabalho na área de letras no momento. Então, eu só leio por gosto mesmo. Tenho um Instagram literário junto com a Camila e com a Letícia, que tá lá nos Estados Unidos. A gente fala sobre livro na internet aí já faz 2 anos. E é isso. A gente tá aqui agora no podcast pra falar também. Lógico, realidade literal. Gente, segue lá, arroba realidade literal.
Deus, vai, foco.
Só faltou você falar que a Letícia só não tá aqui no podcast porque ela tá lá no Canadá, né?
Porque ela tá, mas no caso ela não está no Canadá, no caso ela está em Washington. Então, gente, sobre o que, que a gente vai falar hoje? A gente já perdeu o foco total. Isso aqui vai ser maravilhoso, porque não vai ter foco nunca. Na hora que começar 4 pessoas a falar ao mesmo tempo, a gente vai deixar todo mundo doido, mas é isso aí. Tá bom, a gente vai falar no primeiro episódio sobre o quê? Tretas. A gente já começou com polêmica.
A polêmica do momento.
Polêmica do momento do mundo literário, que é o senhor... Paulo Guedes, que resolveu fazer um novo tributo que vai taxar os livros. Então, o que que acontece? Deixa eu abrir aqui o meu itinerário, porque a pessoa já tá com o negócio fechado. Vamos lá. Vamos falar.
Meu itinerário agora.
Itinerário. Que a gente vai fazer uma viagem.
Vamos
todo mundo
viajar.
É que eu tô emocionada.
É uma viagem literária, aqui, gente. Podia
uma
ser
um
outro podcast. Viagem.
Daqui até Brasília pra eu dar na cara do Paulo Guedes, né? Só se for. Já comecei bem. Então. O meu roteiro tá aqui como taxação dos livros ou eu vou matar o Paulo Guedes. Já comecei bem.
Do trabalho da faculdade.
Exatamente.
Só se for agora.
Vamos, foco. Paulo Guedes resolveu criar uma taxa aí de 12% em cima dos livros. Mas o que, que é exatamente essa tributação? Começar do começo. Os livros, eles têm imunidade tributária desde a Constituição de 46. Nessa época, o Jorge Amado era deputado e ele ajudou a instituir essa questão de não ter tributo em cima de livros, porque livro tem que ser um direito de todo mundo, né? Então, quanto mais barato ele for, melhor. E aí, na Constituição de 88, houve uma reforma e continuou sendo garantida essa imunidade. Agora veio o senhor Paulo Guedes, querendo fazer uma reforma tributária, e ele quer colocar essa taxação aí. O que, que é essa taxa? Na verdade, ele está propondo uma reforma tributária. E a primeira parte dessa reforma propõe a unificação do PIS-PASEP e do COFINS em um novo imposto sobre valor agregado, que vai ter o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que é o famoso famigerado CBS, que é o que está dando muita raiva na gente. Então, a alíquota desse novo tributo vai ser de 12%. E segundo quem? O Satanás do Paulo Guedes... E tá lá como ministro da economia.
Filha, respira, respira. Eu sei que a raiva, o ódio é muito grande.
É porque,
grande,
na verdade, eu
vai.
Coloquei aqui, ó. Segundo o Satanás, que tá lá como ministro da economia.
Não, tá, gente, posso ter provas em áudios. Também tem provas escritas.
Tem provas, né? Ai, ai. Então, aí, segundo Paulo Guedes, nas palavras dele próprio, que eu tirei lá do site da agência do Senado, ele disse o seguinte... num primeiro momento, quando fizeram o auxílio emergencial, estavam mais preocupados, os pobres, no caso, em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Como se o bonito tivesse que frequentar essa livraria, né, gente? Vocês lembram da foto dele lá na biblioteca dele?
Eu não sei se aquela foto lá foi proposital para dizer que ele não é de elite, não é? Ou se foi, se o cara é ignorante não. mesmo, mas ainda fica a dúvida no ar.
Não, aquilo lá é de bem antes, na verdade. Aquela foto lá tá rolando do começo dos vídeos, que a biblioteca dele não tem livro.
Então o cara é ignorante mesmo. Mas não, só, era só porque eu achei que era um jogo... Uma jogadinha de marketing, né? Pra dizer que o bicho não é elite.
Pior que não. E aí, o que mais que ele falou? Ele falou que, então, uma coisa é você focalizar a ajuda. E outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar gente que pode pagar. Então, o que essa criatura quer dizer? Ele quer dizer que esse imposto em cima dos livros faz sentido porque livro é coisa de gente rica.
Quem dera eu.
Um minuto de silêncio aqui, gente.
Ai, tô lembrando da Black Friday que comprei 15 livros real no Submarino.
Ah, eu comprei, eu não sei quantos. Eu passei o rodo no CPF de uma galera pra poder comprar livros a 99 centavos. Oh my God.
Pra quem não tá entendendo nada, é porque o Submarino, Americanos, eles fazem umas promoções que pra primeira compra no site o livro sai 99 centavos. Então a gente faz o quê? A gente pede o CPF do marido, do vô, da avó, da mãe, do pai, do periquito,
da sogra, da minha sobrinha. Gente, minha sobrinha, ela tinha 4 anos, ela já tem CPF, então...
É coisa rica.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Então livro é coisa
ela
de
rica. Ela já tem conta no Submarino. Ela tem 4 anos e tem conta no Submarino.
Tá vendo?
Já tá gerando
mas
um bom saldo.
Mas tão absurda.
Tá com saldo positivo.
Não, segundo o Guedes, ela já é de elite, porque já comprou o livro.
Por um real.
Essa fala dele é tão absurda que começa na questão dizendo que, como se o livro fosse um produto só de elite, e também supondo que pessoas pobres não tenham, né, cultura, ou que não queiram, né, ter livros.
Não teria interesse, não é?
Exato, e também ao desmerecer os livros como algo que... Como
você
falou,
né?
É um direito básico, né?
Sim.
E lembrando, assim, né, que como a gente viu aí em vários Instagrams literários, várias pessoas levantando a bandeira de que livro não é só ficção, né, gente? Livro aí tem livros técnicos, livros educativos, aí não sei como é que é o nome da palavra, mas a gente, didáticos, enfim,
teóricos,
a gente tem,
né,
que pensar que, exatamente, tem que pensar que é a educação, não é só o lazer, né, porque a gente lê por lazer e tudo mais, mas, meu, livro é livro, gráficas são gráficas, enfim, editoras, é uma coisa geral, as pessoas estão levando muito pro lado da ficção, como se fosse uma coisa supérflua, e na verdade, né, é o negócio é mais embaixo, justamente pela questão social.
Sim, sim. E aí a gente fez a Camila, na verdade, Camila, acho que eu vou deixar você falar sobre o seu sobre a sua pesquisa aí de quanto custa para se editar um livro no Brasil. Eu acho que vai ficar bem mais didático para a gente falar sobre essa questão de como essa taxa ela vai afetar o valor dos livros aqui no Brasil, mostrando como que funciona, na verdade, o mercado editorial. Para começar a falar, o que acontece? Essa tributação ela vai afetar tudo que gira em torno do livro. Quem escreve os livros, quem edita os livros das editoras, quem revisa, quem publica, quem vende, quem lê. A gente está reclamando aqui como quem compra, consome e lê os livros, mas tem toda uma cadeia aí de pessoas e de profissionais que também vão ser afetados por esse aumento, aí, por essa tributação. Sem contar que o mercado editorial brasileiro já encolheu 20% desde 2016. A gente está vendo aí um monte de lojas de livro, de editoras fechando, de livrarias abrindo falência. Já faz um tempo aí que a gente já está com um problema grande e que só aumentou agora na pandemia, né?
Exatamente. Mas, oi, Camila.
Oi.
Pode falar aí, ó, tua pesquisa.
A
tudo bom? Pesquisa,
olha, vamos para a pesquisa.
Tudo bom, graças a Deus.
Tá tudo bom?
Alô, graças a Deus, tava esperando as amigas terminar de falar, né? Eu sou educadinha, eu sou de elite agora, vocês me viram falar? De elite, dá licença. É porque a minha pesquisa foi mais em torno, porque com essa tributação, eu vi muitas pessoas comentando de que essa tributação não ia dar muita diferença, porque as editoras já eram muito gananciosas e colocavam o valor dos livros lá em cima. Então, me interessei em pesquisar como que, na verdade, quantos profissionais são necessários para fazer tanto uma publicação quanto uma tradução, né? Trazer do exterior para cá o livro. E qual que é todo o processo que é passado para chegar no valor final. Porque o livro varia bastante, dependendo da cultura, dependendo da quantidade de imagem. Se tem mais pessoas envolvidas no livro, ou no autor, que tem que pagar pelo serviço dessas pessoas, né? O direito autoral. E também dependendo da quantidade de páginas, porque aí tudo vai modificar o valor do material. Mas é um rolê enorme, porque primeiro a gente precisa do autor enviar para as editoras. As editoras elas têm mais ou menos um envio de até 8 mil manuscritos por mês. E somente 2% desses 8 mil são realmente publicados. Só que para chegar nesses 2%, tem toda uma galera que vai ler esse material, vai ver se faz sentido, se o mercado é aquecido nessa área, se não tem muitos títulos com o mesmo enredo.
É aquele processo de seleção minucioso, né? Que não é qualquer coisa que pode ser realmente editado, né?
E é aquela coisa, né? A gente lê livro, a gente sabe que demanda tempo. Agora, assim, imagina você o tempo que você precisa e a quantidade de pessoas que você precisa para ler 800 livros.
8 mil, né?
8 mil? Ah, então, 8
mil, 8
pensa
mil.
Bem, média, gente. Eu consigo ler 5, 6 livros por mês chorando.
Ai, dá, porque você enrola, né, minha filha? Então eu podia
porque
me contratar.
Eu tenho livro nacional. A pessoa tem que trabalhar.
Assistente de editora, pode me contratar aí, que eu gosto bastante. Ainda acho bastante rinhos lá. Vamos lá. Funcionários trabalhando em cima do livro.
Eu ouvi numa entrevista também que é trabalhar. Eles falaram que qualquer pessoa não precisa ter formação em letras ou nada assim que tenha a ver com o livro. Se você for uma pessoa que gosta de ler e que tem um conhecimento de gramática, né? Você pode sim trabalhar como editor de livro.
Olha que ousadia. Quem que foi? Me fala.
Gente,
pra
eu tentando ser. Eu comprando o livro pra tentar ser de elite. E aí tá aí. É só trabalhar com isso.
Nem precisa.
É uma entrevista com uma editora que eu vi da Cia das Letras, que falou que tem pessoas exatas, biológicas, que trabalham.
Nossa, gente,
com isso,
me contrata a Companhia das Letras, mas é da Letras.
Então,
a gente lê de graça.
É todo mercado envolvido, né?
Sim,
e dizem
dúvida
que como se não envolvesse mais pessoas. Sei por que não taxa iates e não taxa helicóptero.
Exatamente. Foi exatamente o que eu coloquei aqui, gente. Produto de elite. Vamos falar o que realmente é produto de elite. Iates. Vai, continua.
Iates.
Jatinho,
os
helicóptero.
São como os carros. As motos são como os jet skis.
E as pessoas
também.
Não, gente, tem muita coisa que realmente é
que a gente não
ter
sabe nem citar os negócios de rico, tá ligado?
É porque a gente é pobre.
Mas então, coisas de rico, não faço história. Estão cheias.
Gente, eu pensei em coisa de elite, falou, mas eu pensei em spa. Spa é serviço, né? Não é produto.
É,
mas é também, né?
Enfim, tem tanta coisa pra você taxar, você quer taxar o quê? Mas, gente, é que aí já vem aquela outra questão, né? Na verdade, na realidade, eles não querem que as pessoas mais de classes mais baixas, mais abastadas, tenham acesso à educação, tenham acesso à leitura, porque a leitura ela liberta, e a leitura ela cria cidadãos questionadores, não é mesmo? Então, assim, querendo
ou não... Deixa eu falar uma...
Pode falar.
Deixa eu só comentar, né, que a gente deu uma... que nem a gente comentou, né, deu uma olhada aí no que está sendo falado a respeito do tema aí. Uhum. Lembrando que o Yuri, lá do Livrada, comentou ainda que isso é uma pegadinha, porque, na verdade, isso não é nem um imposto, é uma contribuição.
Sim.
E aí, por exemplo, porque está dizendo lá, né, na lei, que não pode ter imposto sobre o livro, mas ele faz, né, toda essa jogadinha de burlar aí gramaticalmente a Constituição e tudo mais, para jogar um
em
valor
cima da gente,
cima,
né?
Pra,
em cima
pra
da
poder
gente.
Fugir justamente trabalhada da Constituição.
Trabalhada no clássico. Trabalhada nas leituras e nas análises textual. Pra cima da gente, ele quer... Gente,
exatamente. Mas... Interpretação de texto nessa hora, né?
Exato. Camila, você já tinha terminado de falar? Acho que não, né? Só você falou da questão das pessoas que leem, aí tem mais a questão de adquirir direitos autorais, que é caro pra cacete, né? Tem...
Olha pra cá.
Então, é porque tem a diferença. O livro nacional, que o autor está aqui, as negociações são direto com ele, né? Aí o livro internacional, ele é das editoras por agentes literários, que eles vão estudando os lançamentos do mercado, entendeu? Que tem a ver com o catálogo. Aí eles primeiro pedem um resumo do livro, se interessar, pede o arquivo para leitura integral e depois negocia a compra dos direitos autorais. E geralmente isso, dependendo, ele é feito na moeda do país, né? Igual
Não, e vamos combinar.
Está trazendo o DeFi. Ela deixou explícito que o preço dessa campanha é um pouco mais caro no livro, porque está pagando os direitos autorais em dólar.
Então.
E o dólar está aquele absurdo,
então,
né?
Exatamente. E vamos combinar que a maioria dos livros aqui, né, que a gente vê nas livrarias aí, né, disponíveis, são livros estrangeiros, né, gente? Aqui, vamos combinar que a nossa literatura nacional aí já está defasada há algum tempo, né, em questão de valorização mesmo, investimento, valorização do próprio cidadão. Então, o que a gente vê saindo aí é muito, muito esses livros mais, como dizer, de negócios, de youtubers aí, que estão lançando livros. Coisas que tem mercado,
não
é?
Exato. É livro que a editora sabe que vai vender, farofa, que às vezes é de só entretenimento. E pra conseguir sobreviver, igual a editora Rocco, ela...
Por causa do Harry Potter.
Do Harry Potter.
Pelo amor de Deus, né, gente? É um outro tema
aí.
Cada
ano sai uma nova edição.
Não, é cada ano tem aniversário de qualquer coisa, né, filha? O Harry Potter já tá fazendo daqui a pouco 100 anos. A Hermione faz 102. A não sei o que
faz 20 agora,
lá. 20 anos do lançamento, mas Harry Potter, para a idade de quando ele foi, já tem 40. Então, assim, é aniversário da Hermione, é aniversário. A gente vai falar sobre Harry Potter em algum momento.
A gente vai falar em algum momento sobre isso. E hippie, J.K.
Se
depender de mim, não vai ter mais dinheiro, não.
Pra outra série aí,
então, como a Camila tava falando dessa questão das editoras e tal, cada livro vai estar embutido isso, né? O preço da tradução, o preço da encadernação, né? Toda a diagramação do livro. E aí.
E dos royalties da marca também, né? Que agora virou marca.
A gente estava comentando que esse aumento de 12%, essa tributação de 12%, vai ter em muitos casos que o governo vai receber mais do que o escritor, né?
Sim, exatamente. Eu tinha até anotado isso aqui, porque o escritor não chega a ganhar 12% do valor final do livro, no caso.
Geralmente varia entre 8% e 10% do valor da capa. E também pesquisei a forma de os autores recebem esse dinheiro, é completamente, é super esquisito, porque dependendo da forma do contrato, eles recebem uma quantia, quando eles fecham um contrato, eles adiantam uma quantia, porque ele recebe antes das vendas, aí depois vai sendo descontado esse valor da quantia dos livros vendidos. Aí o autor só recebe depois quando ultrapassa as vendas da tiragem principal.
Sim.
Então, e dependendo também do contrato, recebe a cada 3 meses, 6 meses, que é quando as livrarias fecham o seu caixa, né, e vê quanto vai dar para o autor. Então, tudo isso, o autor ele escreve, vamos colocar aí uns 2, 3 anos para fazer um livro, para daí ele ter toda uma caralhada para tentar conseguir publicar.
Vai ter um retorno depois de 5 anos e olha lá.
E ainda nem sabe quando vai receber a grana.
Entendeu?
Querendo encaixar ainda, sabe?
É, Thaís, eu acho que aquela minha ideia de escrever um livro já vai ficar meio
guardada. Já deu um leve desgosto aí, né?
Se não, e ainda essa opção, Mai, de publicar um e-book, no caso, que a gente pode considerar que tem gastos bem menores. E,
sim,
inclusive, nesse ano, a gente teve uma lei, né, que isentava os e-books, assim como os livros físicos, de imposto. Isso também seria retirado com essa nova taxação, né? Então, os e-books, muitas vezes, uma saída para esses autores novos, né? Consegue mais impedimento.
É, tem muito autor que lança e-book também por conta, né? Na verdade, de forma independente. Eles nem vão atrás de editora, de todas as questões, porque realmente é caro para lançar um livro. Se você for ver todas essas questões aí que a Camila pontuou.
Tem a plataforma para isso.
Sim, tem a plataforma para fazer direto, então eles acabam fazendo isso mesmo.
É, mas aí também tá. Tem um contra, porque a editora, ela trabalha todo o lance de divulgação, né? Tem os parceiros.
Não, tem o trabalho, assim, o ideal é que todo mundo lance, porque a editora, ela realmente tem todo o trabalho, sem contar a revisão que tem que ser feita, formatação, enfim, todas essas questões, né?
Trabalhar aquela em questão. Medo, né?
Sim. Essa taxa, ela vai, sem dúvida, afetar todo mundo, desde o escritor até quem vende, até as livrarias que já estão passando por um problema sério aí, muitas livrarias grandes que a gente conhece. Então, todo mundo vai ser afetado. Então, a ideia é resistência, né, gente? A gente está aqui falando sobre isso.
E acaba sempre caindo no nosso bolso, né? Porque, de alguma forma, as pessoas aí, né, as empresas, grandes empresas, vão acabar conseguindo ainda se mexer, né, nessa situação. Mas na hora do vamos ver mesmo, que nem a gente teve aqui há pouco tempo, né? Que nem a Thaís comentou, a crise do mercado editorial aí. Sim. E mais, assim, a gente vê muito, né, nos Instagrams aí, as editoras independentes, as editoras menores, fazendo apelo para conseguir fazer venda por site, por e-commerce deles mesmo, para eles conseguirem ter essa venda, né?
O que eu vi, a gente estava vendo o vídeo do Yuri de Livrada explicando, ele explicou muito bem sobre essa questão da tributação, que ele fala sobre a questão que eu também já tinha ouvido falar antes, de como funciona. Para a editora, ela envia os livros para os livreiros, para as lojas online, por consignação. Então, eles não recebem na hora que eles mandam os livros que foram publicados para os lugares que vão vender. Eles só vão receber depois, por exemplo, 6 meses. Eles mandam em consignação, daí 6 meses eles vão lá, recolhem o que sobrou, conta quantos foram vendidos e aí eles vão receber, entendeu?
Sim, então, assim, e agora, né, estão nessa parte de como estão em crise, como estão devendo, não estão
eles
nem
não
devolvendo,
recebendo,
né?
De umas, eles não estão recebendo de algumas livrarias, porque as livrarias não estão pagando porque estão falidas, e é um recebimento que demora para chegar. Acho que é por isso também que acaba demorando para os escritores receberem os valores, porque a própria editora, ela tem todo esse gasto para fazer a publicação, mas ela não vai receber na hora, ela vai receber lá para frente. Então, assim, é um comércio que é bem difícil. No Brasil, as pessoas não compram, não têm o costume de comprar livros. Eu acho que nós somos aqui, a gente está falando sobre o que a gente compra, que a gente tem uma biblioteca grande, mas a gente é exceção. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias de que a média de livros lidos por ano por brasileira é de 2,2 alguma coisa de livros por ano.
É uma média, mas não é livros terminados, né, ainda.
Entendeu?
Parece que não é nem livro terminado.
Pior ainda.
Nem terminar, viu, Luiz?
Mas então, essa fala da Thaís, essa fala anterior da Thaís sobre a dificuldade desse mercado, me fez lembrar de uma citação de um livro que tem até filme na Netflix, quem preferir ver o filme, mas enfim, leia o livro.
Leia o livro, sempre melhor.
Torta de Casca de Batata e a Sociedade Literária.
Ah, não, eu vi o filme primeiro, só depois eu descobri que tinha livro, agora eu tô esperando esquecer pra ler.
É. Eu também.
Exato. E aí, bem no comecinho, ela tem uma fala que eu achei, assim, muito, muito real, que é... Quem é escritor, ou quem é editor de livros, ou mesmo o livreiro que te vende o livro, ele só tá nesse mercado por amor. Porque, pelo Sim. amor à leitura, por amor aos livros, porque realmente é algo muito difícil, assim. E aí, quem conta a história, ela é escritora, né? E aí convive com o editor, então tem toda essa relação de amor aos livros, esse livro muito legal. E aí tem essa fala, que é um pouco real do que a gente vive hoje, né?
Vários filmes que a gente vê que tem essa relação mesmo, né, de editor e autor. Tem aquele um que, inclusive, acho que foi a Thaís que me recomendou, com o Jude Law, que ele é um escritor do... É, não é Mark Twain, Thomas... Não, eu não sei. Só sei que também tem essa relação do cara que... Do, que é o editor e o escritor.
Ah, é o editor,
então,
tem essa... É, que eu não lembro o nome do
exatamente.
Filme.
Exatamente.
É, sim.
Exatamente. Nossa, então também tem essa relação conturbada.
Caralho,
aí,
qual que é o nome
da dificuldade de editar. Vamos descobrir.
Inclusive, Tom Wolfe é um escritor que eu gosto muito. Ele é jornalista.
Eu não li nada dele ainda. Eu fiquei com vontade depois de ver o filme, mas eu nunca li nada.
Nossa, ele é sensacional, tu ia adorar, Thaís.
Louco, sim, de pedra, né?
Eu já li Radical Chic, o novo jornalismo dele, e aí ele fala sobre essa relação, esse romance literário, jornalístico que foi criado, mais ou menos anos 60, e é um autor que escreve, parece como se estivesse falando, assim, umas coisas bem diferentes. Super legal.
Legal.
Achei o nome do filme. É O Mestre dos Gênios.
Esse aí.
Nossa. Exatamente. Muito bom, assistam também, que tem uma relação aí de editor,
excelente
autor.
Excelente indicação, inclusive.
Bem, bem interessante.
E acho que um dos livros mais conhecidos dele, daí não é jornalístico, é um romance, A Fogueira das Vaidades.
Ele tá na minha wishlist faz 1 milhão de anos, mais ou menos.
Você não é de elite, querida.
Ah, eu sou pobre, esqueci. Gente, mas agora falando sério. Ah, o último tópico que eu coloquei aqui pra gente falar é exatamente sobre essa questão. Gente, livro é coisa de elite?
Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus.
É assim.
Assim não, independente de alguns Instagram aí que pagam 90
né?
livro e falar
isso. Camila tá revoltada com o vídeo do gastei R$900 em livros. Vocês viram isso?
Meu senhor.
Eu comprei livro físico, infernento.
Gente, mas ele tem dinheiro, né, pra gastar. A pessoa trabalha na Netflix, enfim. Não vamos falar em nome.
Quem que falou isso?
Um youtuber.
Não pode falar? Um booktuber. R$900 em livro?
R$900 em livro, comprou 10 livros físicos e 15 e-books.
Nossa! Vou dar uma assessoria pra ele, como gastar só R$90 comprando essa mesma quantidade.
Não é? Gente, a gente fala de livro, porque a gente tem muito livro, mas a gente é as loucas das promoção.
Exatamente.
O negócio é que todo mundo só compra em promoção.
Que eu odeio.
Devagar aí, gente. Tô ouvindo ninguém.
Vai, Camila.
Fala, Luiz. Era Camila? Nossa, tô confusa.
Esse tipo de conteúdo que a maioria dos booktubers utilizam, comprando um monte de coisa, aqueles book haul de 50 livros, de 90 livros, não sei o quê, eu acho que é o pior tipo de conteúdo que pode ter na internet, porque isso não ajuda em nada, gente, não fomenta em nada a literatura. Ajuda para dar esse estigma de elite, porque as pessoas falam rindo, ah, gastei R$90 nessa edição aqui, em inglês, no russo,
exatamente.
Sei falar russo, não sei falar russo, também não sei se eu vou ler, mas é 900, né, capa dura,
nossa,
lindo.
É, estimula também elitismo e o consumismo, né?
Exato.
É. Um dos fatores é que deveria haver uma democratização, né, da leitura, do acesso aos livros, né, seja a partir da criação de, por exemplo, bibliotecas comunitárias, que são um lindo exemplo disso, né, para aumentar o acesso, ou mesmo bibliotecas públicas, estaduais. Eu, por muito tempo, por exemplo, eu tinha uns 10 livros em casa e tudo que eu pegava, que eu lia, a maior parte era de biblioteca. Tanto do estado como da universidade, e só depois que eu comecei a comprar, né? Então, acho que seria isso, né? Aumentar o acesso para mais pessoas terem possibilidade de
ter o acesso aos livros, né?
Exato.
Nossa, então, continuando o negócio do Luiz, quando eu era criança, meu pai tinha imóveis perto da biblioteca municipal da cidade. Nossa, eu saía lá para a loja ajudar ele a tirar o grampo do sofá. Eu gastei sem brincadeira, em um mês eu gastei 15 cartãozinhos da biblioteca da minha mãe.
Nossa. Então, outra coisa,
mas
né?
Eu adoro isso, gente. Eu adoro
as bibliotecas populares, né? As bibliotecas
exatamente,
públicas.
Exatamente, eu adorava ver meu nome naqueles cartõezinhos dos livros, sabe? Tipo, nossa, pra mim era como se eu estivesse deixando autógrafo.
Cara, mas assim, eu saía do ar engraçada pra mulher, eu olhava pra minha cara e falava misericórdia, que era na época de anotar tudo na mão.
Coitada.
A mulher me odiava. Eu ia lá e pegava 15 livros por vez. Ela estabeleceu o limite de livro para pegar na biblioteca por minha causa.
Gente, sério. Meu Deus.
A Camila, então, é a verdadeira culpada de ter limite de livros nas bibliotecas públicas.
Você viu, né? Tudo culpa
da Camila. Agora eu descobri de onde que vem.
É a lei de limitação Camila Maravice. Pode pesquisar.
Gente, aqui em Votuporanga, falando sério agora, aqui em Votuporanga tem uma biblioteca pública maravilhosa. Eu e a Camila, a gente já perdeu horas lá dentro, olhando as edições maravilhosas. Sim, de livros maravilhosos.
Se a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá primeiro.
Pra ver. E tem uns que dá dó, porque ninguém, você vê que o livro tá novo. Ninguém pegou pra ler, ninguém tirou ele da prateleira. Tá lá só com
geralmente
poeirinha criando por
né?
cima. Sim, aqueles que a gente quer, sabe, que a gente quer, meu Deus, eu queria tanto ler, as pessoas estão nem aí. O It tava desmoronando de
nossa,
tanto que pegaram
também, né,
pra
o
ler.
Povo vê. Mais de 600 páginas o povo já corre, né?
Não, tava desmoronando de tanto que as pessoas pegaram pra ler, porque tava na moda na época que saiu os filmes.
Ah, nossa, aí é bom, né?
Cuidava muito,
aí é,
não, hein?
Aí é coragem. Não, o que eu queria comentar aquela hora é só um pensamento que me passou também. Eu acho que pouco do que fica também dessa união aí que o pessoal tá fazendo na internet para poder, né, defender os livros e tudo mais, é pensar também na questão do doação, né, de livros, assim. A gente começar a repensar também os livros que a gente tem aqui. E se isso se agravar cada vez mais, talvez a gente entrar com essa consciência aí de que talvez mais uma vez a gente tenha que fazer o nosso papel e...
Sim.
E levantar essa bandeira aí de trazer, né? Colocar a educação aí
em primeiro lugar. Sem dúvida.
Exatamente.
E assim, a gente tá aqui hoje falando sobre tudo isso. A gente é totalmente contra essa taxação, porque não faz nenhum sentido incluir os livros nela, porque livro não é coisa de elite. Pelo contrário, o livro ele tem que ser direito básico das pessoas. Primeiro tinha que começar a fomentar a vontade, o gosto pela leitura desde criança, na educação, enfim, toda essa questão que a gente já conhece bastante, mas tinha que ser democratizado e não ficar mais caro. Já não é barato livro no Brasil, gente, não é. Livro é um artigo caro, e aí com 12% a gente nem precisa falar o quanto ele vai encarecer mais ainda, e não pode, isso não pode acontecer, e é por isso que tá rolando a petição, que a gente queria falar aqui agora, mais para finalizar mesmo a petição. Eles estão tentando chegar em 1 milhão de assinaturas, pelo que eu olhei agora há pouco, tá com 800 e poucos mil já, então assim, a ideia é chegar em 1 milhão de assinaturas para mandar isso lá pro senhor excelentíssimo ministro, filho da mãe dele, né?
Não,
mãe dele é uma santa, ele que é um filho da... Enfim, então a gente vai pedir aqui para todo mundo que estiver ouvindo, espero que tenha bastante pessoas ouvindo a gente, que assine essa petição para que seja encaminhada pro excelentíssimo ministro, para que esse imposto, ele não, essa tributação, né, que na verdade é contribuição, porque ele mudou a semântica aí para tentar enganar a gente, só que a gente não é trouxa, em cima do valor dos livros. Então, vamos assinar a petição, a gente vai deixar o link provavelmente na. Mai, passa as nossas redes sociais aí.
No Twitter estamos com o @litsemfrescura e no Instagram também, @litsemfrescura.
L-I-T sem frescura.
É L-I-T sem frescura, tudo junto, lit.
Então, gente, a gente vai deixar o link lá para vocês fazerem a assinatura da petição, encaminhem, compartilhem com todo mundo. A gente precisa ser resistente, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tá vendo um movimento bem grande, não sei se vocês estão acompanhando, mas todas as editoras estão compartilhando o link dessa petição. Tá todo mundo aí tentando fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça, né, gente? Porque, nossa, eu desde o dia que eu descobri essa taxa, eu tô passando tão nervoso, só de lembrar que vocês não fazem nem ideia.
Nossa, a minha família toda no churrasco de domingo já sabe.
Ha 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 ha!
fiquei virada no Jiraiya, que agora virou pessoal.
Lógico.
Pra mim, virou pessoal.
Eu falei que eu não fiz post lá no Realidade Literal ainda, porque eu não tenho psicológico pra fazer um post bonitinho falando. Eu tô me controlando aqui pra não falar um monte de palavrão, porque minha vontade é escrever um post de 1000 caracteres com 1001 xingamentos ao senhor ministro, porque é só isso que ele merece, com essa ideia dele.
Não, gente, e além de tudo isso, da importância dessa movimentação, né, que tá criando essa rede pra defender o livro, eu acho que isso também suscita, né, essa discussão que a gente mesmo tava falando e vem em outros lugares, sobre a importância da gente democratizar o livro e tirar de como um produto só para algum tipo de pessoa, né, ou pessoas que tenham mais poder aquisitivo. Não, né, tem que lutar também para democratizar acesso aos livros e à cultura de forma geral. Né?
Sem dúvida, isso é uma das ideias desse podcast, esse é o nosso primeiro episódio, mas daqui para frente a gente vai falar de literatura sem frescura. A ideia é que a literatura é para todo mundo, sim, e quem falou que não é, tá errado.
Exatamente, exatamente. É colocar, na verdade,
errado.
Lê de novo.
Colocar na mente aí das pessoas que literatura ela não tem que ser tratada como coisa de pessoas cultas, pessoas inteligentes e tudo mais. Tirar esse selo de arrogância da literatura, porque literatura ela tem que ser acessível para todo mundo, ela pode ser acessível para todo mundo e é por isso que ela tem que ser tratada abertamente e sem frescura.
É isso aí, gente. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Fale agora, os cale para sempre. Até o próximo episódio.
Acho que é isso. Já tá. Já abordamos bastante coisa.
A gente não quer falar, na verdade.
A gente não quer ser processado, né? Então acho que é melhor a gente terminar por aqui.
É isso.
Gente, era isso que a gente queria falar, então.
Quem tá acompanhando, né?
Exato. Obrigado por ouvirem a gente até aqui. A gente jura que a gente é legal, porque a gente fica muito puta da cara mesmo com essa. Ai, deixa eu respirar aqui pra não falar muito.
A gente tava ensaiando começar aí, de repente, até com uma coisa mais. Divertida,
leve,
mais engraçada, descontraída, mas querendo ou não, pois o tema é importante, é polêmico e precisa ser falado.
Então até o próximo episódio, obrigado por ouvirem a gente até aqui, boas leituras e boa semana aí pra todo mundo.
Valeu, pessoal, tchau, tchau.
Tchau, gente.
Paz e luz.
Você ouviu o Literatura Sem Frescura.